Senhor presidente e demais deputadas e deputados, antes de iniciar meu pronunciamento, nobre deputado Isaías Regis, eu vou fazer o registro, presidente Lula. Presidente Lula, mas presidente do trabalho. Presidente Lula, vou estar com ele amanhã aqui numa agenda muito importante. E acho que a vinda de Lula aqui significa, primeiro, uma atenção com o Nordeste, a preocupação com o desenvolvimento do Nordeste. Depois, uma visita ao Estado também, que revela uma preocupação com o Nordeste, mas também, em particular, o Estado de Pernambuco. Gestos com o PT, com o Partido Aliado, com o PSB, mas também para a governadora. Eu acho que é um gesto também o Estado de Pernambuco nessa relação que o governo federal está tendo com a atual governadora e atendendo de forma muito republicana os interesses do Estado de Pernambuco, mesmo ela não estando no campo de oposição ao governo federal, né? Uma outra questão que eu gostaria de registrar foi a audiência pública de hoje, no seio da Comissão de Administração, fruto de um requerimento meu e do bispo William Brígido, não sei se ele está aí, mas nós tivemos uma audiência pública hoje, com a casa lotada de servidores aqui com a presença da secretária de Administração, o deputado Zé Patriota também participou, Dani Portela, Rosa Murim, Heriberto e João de Nadege ali participaram da reunião. E eu acho que foi muito importante colocar um pouco as preocupações dos servidores com a questão do SACEP, mas mais do que isso, eu diria, foi criada uma comissão com a indicação do nosso presidente da Comissão da Administração, deputado Joaquim Lira, uma comissão qual faz parte eu, deputado Joaquim Lira, o deputado William Brígido e, bom, que vai acompanhar todo o processo de negociações com o governo do Estado e vamos também, a partir dessa comissão, termos a oportunidade de acompanhar a gravidade que é a situação do SACEP, consequentemente, no atendimento do serviço de saúde aos trabalhadores. Mas o meu pronunciamento hoje, presidente Lula, vai sobre os indígenas e o meio ambiente. Neste Dia Mundial do Meio Ambiente, meu tema de hoje são os povos indígenas, sua relação com a natureza e a contribuição para salvar o nosso planeta. Uma missão que depende não apenas do acesso à terra, mas da luta por reconhecimento para que seu papel ambiental seja compreendido e apoiado. Eles são apenas 5% da população mundial e, de acordo com a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, a FAO, somente 28% da superfície do mundo são gerenciadas principalmente por povos originários, famílias, pequenos proprietários e comunidades locais. Observem esses dados, mais de 98% das terras indígenas estão na Amazônia Legal, onde formam grandes blocos de florestas que funcionam como uma das principais barreiras ao avanço do desmatamento. E dessas terras que estão em posse dos indígenas, apenas 2,5%, vou repetir, apenas 2,5% foram desmatadas, enquanto isso, 52,5% das terras ocupadas por imóveis rurais sofrem com desmatamento. Todavia, Mesmo conhecendo esses dados científicos, ou pelo menos deveriam conhecer, parte das elites econômicas brasileiras e dos seus representantes no Congresso aprovam o marco temporal que pretende restringir ainda mais o acesso dos povos originários à sua terra. Sem os guardiões das florestas, o desmatamento pode e vai aumentar ainda mais. Agora vejo o contrassenso. Os deputados que aprovaram o projeto de lei 940, muitos deles em nome do agronegócio, da parcela que não está nem aí para a questão ambiental, mostraram um comportamento irracional, imediatista e prejudicial ao longo e médio prazos. Sabem por quê? Para o próprio agronegócio, não bastasse o desmatamento reduzir a oferta de água e causar a erosão do solo, ele também pode atingir em cheio a reputação do agronegócio brasileiro. Muitos consumidores e empresas ao redor do mundo estão cada vez mais preocupados com a origem dos produtos que consomem. Associar o agronegócio com o desmatamento pode afetar as relações comerciais, gerar boicotes e dificultar o acesso a mercados internacionais. Hoje, mais exigentes em termos de sustentabilidade. O jornal britânico The Guardian mostrou, na semana passada, o tamanho do buraco na Amazônia. Mais de 800 milhões de árvores foram derrubadas em 6 anos para atender a demanda mundial por carne bovina. E eu queria destacar ontem, parabenizar aqui, a matéria do Fantástico da Globo, em relação ao desmatamento e à venda de madeiras, se utilizando a ilegalidade, ou se forjando a legalidade para a venda das madeiras de lei, que foram vendidas aos Estados Unidos, ao Canadá e eu acho que a Israel. Muitos consumidores e empresas ao redor do mundo estão cada vez mais preocupados com a origem dos produtos. Associar o agronegócio com o desmatamento pode afetar, como já falei. O desmatamento em todo o Brasil disparou de 2019 a 2022, sob o governo Bolsonaro, e tem a pecuária como principal causa. A reportagem dá ampla cobertura aos povos indígenas na preservação dos biomas e reforça o compromisso do governo Lula para conter a destruição. Finalizando, presidente, os modos de vida dos povos indígenas e seus meios de subsistência podem ensinar ao mundo como preservar os recursos naturais, suprir e cultivar alimentos de maneira sustentável, em harmonia com a natureza, porque eles têm o conhecimento profundo e ancestral sobre os ecossistemas. E esse conhecimento é um primórdio, um patrimônio vivo, um legado histórico de extrema importância para enfrentar os desafios que se apresentam para o clima. Mas, antes de finalizar, eu escuto as palavras do nobre deputado Alberto Feitosa.
Deputado João Paulo, Vossa Excelência começou o seu discurso de hoje comemorando a vinda de Lula a Pernambuco. Eu queria primeiro perguntar a Vossa Excelência o que é que Lula vem trazer para Pernambuco, o que é que Lula trouxe até agora. Perguntei aos nossos colegas ali atrás, ninguém soube dizer nada. Vossa Excelência fala sobre desmatamento, sobre meio ambiente, nós tivemos o pior número de desmatamento dos últimos 16 anos no governo do presidente Lula. E agora, deputado Lula Cabral, ele vem com a medida de diminuir o preço do carro, numa contramão total, porque isso vai aumentar, são carros que queimam combustível fóssil, vai aumentar ainda, agravar mais a questão do meio ambiente, quando deveria fazer o que faz hoje todos os países desenvolvidos. Ele que viaja tanto, será que ele não viu lá fora que existem incentivos para os carros elétricos? Então, eu acho que a vinda de Lula para cá talvez seja para ele justificar, já que ele viajou tanto. E por falar nessa medida aí de redução do preço dos carros elétricos, quem vai pagar a conta é quem consome diesel. Porque a saída lógica dos cérebros pensantes do PT é aumentar a alíquota do diesel, que vai fazer com que o pobre pague para que aqueles que têm uma situação melhor possam comprar um carro. E Vossa Excelência sabe, na hora que a gente aumentar o diesel, diminui o poder aquisitivo da população, aumenta a inflação e faz com que, cada vez mais, os transportes de carga que são na plataforma rodoviária no Brasil fiquem mais caros. Por fim, o que Lula fez com a questão do meio ambiente e para os indígenas foi trazer para o Brasil aquele que comete os maiores crimes com sua população, que foi o Nicolás Maduro, que tem dizimado os indígenas lá na Amazônia venezuelana, que tem levado famílias ao desespero por ver os seus filhos, 7 milhões de venezuelanos, abandonar a Venezuela, por ver mães e pais terem que vender seus filhos para que não vejam morrer de fome na Venezuela, por apoiar aquele que já prendeu, esse sim é genocida, já prendeu mais de 7 mil pessoas porque discorda da política dele implantada, por torturar, estuprar pessoas que estão presas políticas lá. Então, eu pergunto, deputado João Paulo, essa pergunta muitos pernambucanos vão fazer ao senhor: o que é que Lula vem fazer em Pernambuco? O que é que Lula, segunda pergunta, já fez para o Pernambuco nesse período? E terceiro, deputado João Paulo, o que é que Lula tem a comemorar como presidente da República até o dia de hoje?
Nobre deputado Alberto Feitosa, eu acredito que Vossa Excelência está vivendo em outro país. Acredito que Vossa Excelência aqui, enquanto um oficial em tese qualificado da nossa Polícia Militar de Pernambuco, tenta aqui esconder, na verdade, quem foi um genocida nesse Brasil. Foi o governo Bolsonaro, responsável por mais de 700 mil mortes. O Brasil teve o maior índice de mortes pela Covid, provocado por um governo negacionista, que Vossa Excelência tanto defendeu, um governo que estava fazendo um genocídio aos Yanomamis, lá no Amazonas. Foi preciso o governo do presidente Lula, em 5 meses, retomar projetos significativos para aqui, para Pernambuco, e a vinda de Lula significa esse gesto na retomada do desenvolvimento, é o compromisso com a Transnordestina, é o compromisso com a Hemobras, é o compromisso com a conclusão da Transnordestina, e mais, nobre deputado Alberto, pergunte aí ao nosso querido Zazá, as grandes revoluções feitas pelo presidente Lula só em Garanhuns, com universidades, etc., não é? Quer uma parte, nobre deputado, para complementar? E quando Vossa Excelência fala da vinda do Maduro aqui, eu acho que os vossos estudos sobre estratégia internacional estão bastante desatualizados. bastante desatualizada. Primeiro porque Vossa Excelência faz afirmações aí que não consegue provar. Não consegue provar. Segundo, qual a importância da Venezuela para as relações do continente latino-americano, você pegando do México até a Argentina, das relações internacionais, uma das maiores reservas de petróleo do mundo que tem a Venezuela, a maior reserva de ouro do mundo está lá na Venezuela, e é importante que o Brasil mantenha o diálogo com todas as nações. Agora, quando é o saudita que traz joias milionárias para a mulher do presidente, então aí não é falado nada de ditador, nem de extermínio, nem de prisões ilegais, nem nada. Mas eu escuto sem sombra de dúvida a parte do nosso deputado Isaías Regis.
Meu querido deputado João Paulo, quando eu vejo alguém perguntar o que Lula fez por Pernambuco, eu vou responder por o que ele fez no meu Agreste Meridional. Nós hoje temos o direito de falar para o mundo que nós temos uma universidade federal do Agreste de Pernambuco, a UFAP. Nós hoje temos o direito de falar que temos outra faculdade, que é o Instituto Federal, que se tornou faculdade, quando nós temos um curso de eletricista e um de mecânica. Engenharia mecânica e engenharia elétrica. Quando eu vejo alguém perguntar o que Lula fez para o Brasil, são tantas coisas que é impossível você responder. É impossível. Eu quero dizer ao meu colega Feitosa que Lula, por ser de Garanhuns, Lula não é de Caetés, Lula é de Garanhuns, a identidade dele é de Garanhuns. Ele teve esse sofrimento todinho de ser preso, de ser taxado de ladrão, mas está aí a verdade. Quem o condenou está perdendo os mandatos. Por quê? Porque simplesmente foi atos políticos contra o cidadão que, antes de ser provado, já disse ao juiz que estava ali o acusando: se souber que eu vou ser inocentado, o senhor não sabe o que o senhor vai sofrer. E está o resultado. Então, eu quero defender Lula pelo que ele fez para o Pernambuco, o que Lula trouxe para Pernambuco, o que Lula fez, essa fábrica da Jeep hoje. É o mundo todo recebendo um veículo, você andando no mundo todo, você encontra a Jeep sendo fabricada no nosso estado. Nós precisamos rever agora o que é que nós queremos de Lula, que ele vai trazer para o estado. Agora vai receber a BR-232 de volta, que vai ser muito bom para Pernambuco. Vai botar mais de R$1 bilhão em rodovias em Pernambuco, agora, esse ano ainda. Então, nós não temos o que reclamar. Eu só tenho que reclamar o que não veio para Pernambuco no governo passado.
Eu incorporo plenamente o brilhante a parte do deputado Isaías Regis e quero dizer que um dos graves problemas do Brasil foi o presidente Lula ter tirado o Brasil do mapa da fome, que voltou no governo do Bolsonaro, não é? Mas eu acho que a preocupação, quando o deputado Alberto Feitosa falou em relação aos carros populares, eu sei, é porque ele não quer que o povo pobre tenha direito a um carrinho. Essa é a questão central que está aí colocada. Carros populares para que a população possa se deslocar. E há uma preocupação, na verdade, é nós, com a mobilidade. Os grandes investimentos feitos pelo governo do presidente Lula no transporte de massa, né, foi impressionante no Brasil inteiro. Duplicações da BR-101, da 232, etc. Então, São Caetano, aquele texto São Caetano, então são obras significativas que marcaram e vêm marcando a história do desenvolvimento do estado.
Deputado João Paulo, o senhor, como nordestino, para falar em obra, Vossa Excelência tem que começar a falar da obra da transposição do Rio São Francisco, que foi concluída pelo presidente Bolsonaro. que o governo Lula deixou abandonado com menos de 30% de capacidade de aproveitamento. As outras obras, lógico, ele foi presidente da República e tinha que fazer, Lula tinha que fazer. Agora, Vossa Excelência, dizer aqui que justifica, Vossa Excelência que tem uma pauta humanitária, Vossa Excelência, inclusive, rasga toda a sua história pública ao defender o fato de Lula, a gente tem que ser coerente. Não podemos ser cego. Defender que Lula tenha recebido Nicolás Maduro, que tortura, que mata, que prende, que nem a ONU foi lá referendar a eleição, que tem processos de crime pelo Tribunal de Haia, tribunal holandês, Vossa Excelência dizer que justifica a vinda, a forma como Maduro foi aqui acolhido, porque tem ouro no subsolo venezuelano? Ou seja, o dinheiro vale rasgar todo o discurso de Lula e do PT e o seu? Onde está a coerência de Vossa Excelência? Onde está a coerência e a consciência de Lula? Cadê Dilma Rousseff, que fez plataforma política o tempo todo, dizendo que foi torturada por militares? Cadê os artistas que foram para as ruas na campanha de Dilma? Isso envergonha o Partido dos Trabalhadores, envergonha a esquerda brasileira. Por isso que o silêncio aqui e o silêncio lá na Câmara. Vossa Excelência está falando agora porque eu estou provocando. E, deputado Isaías, o maior feito de Lula para o Brasil foi ele promover o maior esquema de corrupção, que ele diz, assim como Maduro, que é uma narrativa. Ninguém devolve 15 bilhões de reais como devolveram funcionários públicos, como devolver empresas, se não tivesse tomado esse dinheiro, deputado. A gente tem que tratar as coisas com seriedade. E é isso que eu pergunto agora, desde o dia 1º de janeiro, além das barbozeiras que Lula tem dito lá fora, o que é que Lula fez nesses 5 meses de governo pelo Brasil e para o Pernambuco? Pare de olhar para o retrovisor. Vamos olhar para frente, vamos corrigir e tenham coragem de dizer a Lula, quando ele errou, que ele errou.
Deputado Alberto Feitosa, Vossa Excelência, eu acho que não está ouvindo direito ou está com seu grau de compreensão muito fora do radar. Porque o que eu falei aqui em relação à Venezuela foi da geopolítica que Vossa Excelência, como oficial da gloriosa PM, é lógico que estudou a geopolítica internacional, e eu falei aqui dos interesses econômicos nas reservas de minério estratégica, de petróleo, de ouro e outros minerais, e lá houve uma resistência para não acontecer o que foi feito aqui, a entrega de parte significativa das nossas reservas, das nossas riquezas, a o capital internacional, a privatização de empresas estratégicas, a miséria que passou por brasileiro. Vossa Excelência aqui vive falar de corrupção de Lula com o governo de Vossa Excelência, que foi Bolsonaro.
Deputado João Paulo.
E aí nobre deputado Valdemar Borges, é só quem vive essa onda, é por isso que eu digo... O Bolsonaro nós derrotamos na eleição, agora nós temos que derrotar essa onda, na verdade, bolsonarista. Mas eu escuto a parte do nobre deputado Valdemar Borges.
Deputado João Paulo, o que me causa certa surpresa, uma certa perplexidade, na verdade, é a indignação do deputado Feitosa diante da questão da Venezuela, do Maduro. Eu quero logo dizer que eu sou contra tortura em qualquer lugar do mundo, sou contra a qualquer tipo de agressão, a democracia em qualquer lugar do mundo. Agora, um bolsonarista espantado com isso. Bolsonaro vivia no colo dos reis lá da Arábia, do Emirados Árabes. recebendo mimos de 16 milhões de reais, que, coitado, correu, fez de tudo para resgatar um mimo que tinha recebido lá do Emirado Árabe. Não pode, ele não pode estar chocado. Ele não pode estar chocado com essa situação de Maduro. Tão amigo, se vangloriava, gostava de sair nas fotografias, sorrindo. Pois é, mas não recebeu o mimo, não. Que a gente sabe, não saiu. Não veio de lá com 16 milhões de jarras, não. E nem ficou pedindo a todo mundo, pelo amor de Deus, para liberar esse regalito, não. Então, né? Pau que dá em Francisco, dá em Chico, mesmo peso, mesma medida. Agora, veja, o que está me espantando no governo de Bolsonaro é que algumas... Como é que a gente vai adjetivar? Para não ser precipitado nem estar pré-julgando. Mas algumas situações que ocorrem nos governos, normalmente demoram algum tempo para aparecer. Mas parece que no governo Bolsonaro elas foram tão volumosas que não estão aparecendo já todo dia. Agora se descobriu um rombo de 2 bilhões que foram usados para campanha eleitoral e que nem com isso o Bolsonaro conseguiu ganhar e não poderia, não fez nada no país, não fez nada, nada, nada em área nenhuma. A não ser aquele negócio de fazer arminha, vender, que dá um bom gerente aliás, eu acho que ele devia procurar agora um emprego de gerente de loja de arma, porque foi só o que ele soube fazer, vender arma, né, estimular o uso de arma. Mas, mais do que isso, nada. Perdeu 2 bilhões que ele disse, olha que boca de urna, cara. 2 bilhões de reais na véspera da eleição.
Eu incorporo a parte do nosso deputado Valdemar Borges. Escuto aqui, para finalizar, o deputado Doriel Barros.
Presidente, mas líder, João Paulo. Obrigado pela parte. Não, eu queria apenas, cheguei já agora no calor do debate, mas dizer que, na verdade, a gente sabe que tudo que o presidente Lula está fazendo está incomodando muita gente, principalmente os bolsonaristas, porque Lula veio a primeira vez aqui para Pernambuco, foi o que Lula fez. Lula colocou recurso para as famílias que estão aqui vivendo nos morros do Recife, disse que Fernando de Noronha era de Pernambuco, que Bolsonaro queria tomar. Lula veio para lançar o PAA, o Programa de Compra de Alimentos da Agricultura Familiar. Vem agora novamente, não é para passear de motocicleta, fazer motociata, como o governo anterior fazia. Lula vem para Pernambuco agora para ir na fábrica da Fiat, para poder trazer o apoio para garantir os empregos para aqueles trabalhadores e para milhares de trabalhadores que dependem da fábrica da Fiat. Lula vem para poder fortalecer os IFs de educação, para mostrar que o presidente tem compromisso com a educação desse país, vem para poder relançar um programa Farmácia Popular, porque tem compromisso com o povo desse país. Então, é evidente que essas coisas que o presidente Lula fez e está fazendo incomodam, e nós vamos ouvir durante todo o ano aqui muitos bolsonaristas que vão vir aqui falar do presidente Lula, mas a gente sabe que é incomodado, porque quando Bolsonaro foi presidente, não fez o que Lula está fazendo em menos de 6 meses de governo. Então é isso, deputado João Paulo.
Eu incorporo muito bem o resgate aqui feito pelo nosso querido presidente do partido, Doriel, e concluo, presidente, chamando a atenção para os grandes problemas que os povos originários enfrentam, com a perda de territórios, a degradação ambiental e a falta de reconhecimento de direitos. A aprovação do marco temporal é a autorização do genocídio, e não apenas dos povos indígenas, mas do nosso futuro como nação. Espero que as senadoras e os senadores tenham mais sensibilidade para a importância de recusar o marco temporal, tanto em respeito aos direitos indígenas, quanto ao meio ambiente e à nossa existência. Há uma grande mobilização nacional para essa ameaça, para que essa ameaça seja revertida. E estamos engajados nessa luta, que é do Brasil e do mundo. É isso, senhor presidente.